Caros ouvintes, serve este anúncio para vos convidar para a inauguração do meu novo restaurante de sushi. Sushi. Apareçam. Sábado às 7, o melhor sashimi...
O Xavier vai abrir um novo restaurante, mas está também a fazer o anúncio. Faz o que pode. Faça o que sabe fazer melhor. A Vodafone Business trata do resto. Somos muito mais do que comunicações. Somos soluções smart, como cibersegurança, presença digital, colaboração e eficiência. Together we can. Vodafone Business.
Altura para o Antes pelo Contrário, com o Pedro Delgado Alves e com o José Eduardo Martins. Muito boa noite aos dois. José Eduardo Martins, é a tua vez de começar. Foi bonita a festa do 25 de Abril?
Foi muito bonita a festa. Por acaso, eu era mesmo por aí... Obrigado, Rosa, porque era mesmo por aí que eu queria começar. O ano não foi dos mais solarengos para a democracia. E, no entanto, aliás, vinha a ser um ano pesado. O clima, em geral, tem-se tornado um bocadinho mais pesado. Eu acho que mesmo a nossa geração, eu sou o mais velho dos três, mas mesmo a nossa geração, que nunca sentiu aquela primeira coisa da falta de liberdade, que é o medo, nunca sentiu medo também. Não sentimos fome como antigamente. Fomos à escola como não íamos. Fomos ao médico como não íamos. Mas o medo... Aquele pequeno medo de que alguma coisa pode correr mal mesmo se fizermos tudo bem, aquela sensação de inquietude que nós não vivemos, havia qualquer coisa de larvar no ar. E um dia tão bom como o de hoje, um dia tão carregado de simbolismo do bom, é um dia que alivia um bocadinho nisso tudo, não é? Foi um dia em que... já é o dia de comemorarmos, lá está, estes 50 anos de não termos medo. E a nossa geração, aquelas que éramos muito pequenitos, no 25 de Abril, mesmo que não tenhamos vivido a vilania do Salazar e a vileza desses tempos, sabemos bem o que era... Tínhamos outros vilões pela frente, crescemos como miúdos com os Jaruzelskis, com os Anakers, com os Ceausescos. Ainda não tinha acabado o comunismo, ainda não tinha acabado o Bloco de Leste e, portanto, ainda havia ali ditaduras, pessoas que queriam saltar para o outro lado do muro. Quer dizer, nós tínhamos consciência disso. E hoje, para nos defendermos de não voltar a passar por isso e ter consciência que estamos a viver um momento de calma, de paz, de respeito uns pelos outros, que é extraordinário na história da humanidade e que temos que preservar. Para perceber isso tudo, um dia como o de hoje foi um dia que teve vários aspectos positivos. Teve uma sessão na Assembleia da República, onde quem quis fazer de arruaceiro, e aliás tentou improvisar sem ter, pelos vistos, grande capacidade para isso, ficou literalmente a falar sozinho.
Estás a falar
de André Ventura e do Chega. Ficou, esbracejou, ficou a falar sozinho, ninguém ligou nenhuma. Não acho que tenha tido, mas nenhum, rigorosamente nenhum efeito. O partido político do governo, que já esta semana escolheu um jovem para virar a página, olhar para o futuro, escolheu uma jovem para fazer um discurso, que fez um discurso perfeito contra os extremismos. Contra Ana Gabriela Gavilhas fez um discurso perfeito contra os extremos, um discurso moderado. Ter um partido de direita a governar com um discurso afirmativo e positivo de moderação é, nesta altura, na Europa em que vivemos, uma coisa, um bálsamo, uma enorme alegria. Depois, a manifestação foi incrível. Foi mesmo bonita de ver. Quem julga que aquilo é esquerda ou direita é tonto. Aquilo são pessoas que sentem mesmo a vontade de não viver no medo outra vez. Não é? Quer dizer, aquilo reproduz muito pouco o que de mais antagónico ou extremista havia nos discursos da Assembleia da República. Aquela manifestação é o sentido de uma comunidade inteira que dá valor a não ter medo, que dá valor à liberdade. Isso é bestial. E depois... que nós tínhamos 50 anos depois da nossa Revolução, que permitiu a tardia independência de vários países com quem temos o orgulho de partilhar a nossa língua, se terem juntado todos em Lisboa. Eu, provavelmente já iremos falar de algumas das coisas que disseram. Mas antes de lá chegarmos, porque também ninguém resiste ao estímulo que lhe é dado na véspera, não é? Mas antes de lá chegarmos, a circunstância de, em paz e olhos nos olhos, termos sido anfitriões dos países que colonizámos é uma espécie já de um sinal da volta da história que devíamos ter feito e que seguramente estamos a fazer. E, portanto, é um dia que diz, não, esta sociedade não está amorfa, esta sociedade, se for preciso, estará cá para fazer o que outros fizeram antes de nós, para que aqui estejamos os três sem medo.
E agora a pergunta que se impõe ao Pedro Delgado Alves, já ouvimos hoje no Parlamento, essa garganta ainda está afinada?
Já se tornou quase tradicional a grândula no fim. Eu acho que também é um toque da ponte entre as comemorações populares e as comemorações da Assembleia da República. Eu acho que a mobilização para esse dia, e dessa nota o Presidente da Assembleia participou, deixando também a Avenida, isso também é um fator inovador e positivo, mostram que há adesão popular. Durante alguns anos havia alguma desvalorização de 25 de Abril, os discursos são todos sempre parecidos, da adesão comemorativa. Os discursos são sempre parecidos, as pessoas não estão verdadeiramente a comemorar. Eu acho que se deixou foi fazer alguma cobertura, por vezes por ser rotineira, das comemorações populares. Hoje é verdade que excedeu todas as expectativas, por um lado, e também excedeu tudo o que tínhamos assistido nos últimos anos. Apesar de ter havido um crescendo desde há uns anos esta parte, em que há mais participação, isso notava-se na descida do ano passado. Este ano, de facto, era de tal ordem que demorou imenso tempo a descer a avenida. As pessoas estavam compactadas, houve momentos de paragem completa porque não se conseguia descer, tal era a afluência. Agora, esta afluência, por um lado, pode ser apenas vista da perspectiva solarenha, como o Zé Eduardo há instantes referia.
Não, mas é a tua, tens uma perspectiva mais obscura.
Não é obscura, eu quero analisar algumas das razões que também mobilizaram as pessoas. Há dois fatores. Um é, obviamente, os 50 anos. É uma marca histórica, é uma data, não é apenas uma data redonda, é meio século de democracia, é algo que nenhum regime político anterior, com uma democracia com esta qualidade, se pode vangloriar e, portanto, evidentemente as pessoas quiseram comemorar. Mas também há uma sensação de, não digo de cerco, isso é exagero, mas há uma sensação de ameaça em algumas das suas dimensões. Ou seja, não em Portugal apenas, mas algo até referido em algumas das intervenções, Portugal foi, talvez, para vários autores, é visto como um país que lançou uma terceira vaga de democratizações, mas também agora assistimos, em alguns casos, a um recrudescimento, a um avanço de democracias iliberais, a perda de democracias em desfavor de regimes autoritários. E, portanto, há hoje fatores de tensão dentro das democracias, temos partidos que não se revêem na totalidade do ideário da nossa Revolução de Abril, mas em geral das características das democracias liberais, e portanto há esse sentimento que também levou muitas pessoas a querer dizer presente, o 25 de Abril continua vivo, o seu espírito continua vivo, as pessoas continuam a aderir, e por isso também é de saudar, ainda que possa haver aqui uma nuvem na origem dessa mobilização, eu acho que a mobilização em si é francamente, verdadeiramente positiva e isso deve ser assinalado. E como também o Eduardo Einstein dizia, a própria sessão solene foi, depois, não sei se teremos a oportunidade de detalhar um bocadinho mais algumas das intervenções, mas no essencial foi uma sessão solene que esteve à altura do momento comemorativo e do momento que vivemos. Curiosamente, o que eu aqui não é bem destacava, mas há aqui um momento curioso na intervenção de André Ventura, até acho que foi a Fernanda Câncio que o reparou num tweet. Há um momento em que lhe foge a boca para a verdade. Uma coisa que não está habituado, falar a verdade, mas há um momento em que comenta na intervenção, se calhar aquele falso improviso, eu acho que é um falso improviso, não me parece que aquilo tenha sido, de facto, até fora o papel e agora fala de improviso, mas há ali um momento em que diz uma coisa que é qualquer coisa como, que irónico, nos 50 anos da Revolução de 25 de Abril, 50 deputados do Chega. Pronto, muito obrigado por ter confessado que é irónico o facto de haver pessoas que não são aderentes do regime democrático que estão na quantidade exata dos anos que a Revolução comemora a celebrá-la no Parlamento. E, portanto, talvez não esqueçamos por muito que estes partidos com estas características tentem mascarar os seus ímpetos menos democráticos, que elas às vezes vêm à superfície. Foi um momento freudiano muito interessante de reparar. Não devia haver nada de irónico em haver 50 deputados de um partido que está a aderir aos valores da democracia, se lá estivesse.
Um momento de sinceridade, não percebo porque é que não valorizaste.
Portanto, não, eu estou a sublinhá-lo. Eu não achei que tinha sido um erro, um lapso freudiano,
eu acho que foi de propósito.
Não, acho que seja porque há uma tentativa de fazer parecer que é uma construção moderada,
que
o 25 de Abril, não é tudo
problema,
mas nem foi por aí, foi o agora chamado X, o ex-tweet que deu essa nota. Mas no restante, efetivamente, as intervenções foram... Obviamente, características das forças políticas que as proferiram. Eu acho que há uns anos esta parte alguns partidos à direita não resistem à tentação de puxar pelo 25 de novembro quando se discute o 25 de abril, e acho que até alguns fazem um mau serviço a ambas as datas, porque não há que confundir uma coisa e a outra, e até abusivamente usam um bocado, acho eu, usam abusivamente as declarações do general Ramalhantes, que não podiam ter sido mais claras nesta semana, em que obviamente deu nota da importância que o 25 de novembro teve na instauração da democracia.
Não quero puxar pela diferença, mas acho que não fazem isso por acaso.
Não estou a dizer que fazem por acaso. Não, nada disso. É intencional. Mas deixa-me acabar, por favor. Deixa-me acabar.
Não há monopolização nenhuma.
Basta que utilizem o seu tempo. Basta que intervenham, de acordo com as regras que valem para todos, na comemoração da democracia e na comemoração da liberdade. Já agora, não te interrompi, peço mesmo que não me interrompas. Estas coisas hoje são mesmo de felicidade e gostava mesmo de falar delas sem nos interromper. Mas queria acabar este raciocínio. Acho que há um abuso, claro, do que o general Ramalhantes disse esta semana. Aliás, curiosamente, o Presidente da República, uma das coisas que sublinhou foi precisamente a ideia errada que se criou do 25 de novembro como a vitória de forças mais conservadoras, mais direitas. Não, o 25 de novembro recolocou o 25 de abril na sua trajetória certa de criação de um regime democrático, que evidentemente deve ser assinalada, evidentemente deve ser incluída no quadro das comemorações, não pode ser equiparada ao próprio 25 de abril. Eu acho que é esse o equívoco, é o erro. Não estou a dizer que seja um lapso, é intencional de quem o colocou em cima da mesa, mas era escusado. E, portanto, celebremos como hoje conseguimos celebrar a data que une todos, e obviamente não unirá aqueles que não são adeptos da democracia, mas esses de facto estão fora deste campeonato, mas celebremos a data que une e olhamos e aprendamos com a data que não une assim tanto, mas que não é a decisiva e a fundamental. E digo-vos com a vontade de, como o próprio Presidente da República ontem dizia, se é um partido que esteve especialmente envolvido e foi decisivo, determinante, no 25 de novembro até é o partido no qual eu sou militante. Portanto, o ponto não é de todo esse. Agora, não confundamos as duas coisas e voltámos a ter isso, mas também devo dizer, com uma escala de intensidade mais baixa do que é usual, com a eventual exceção do CDS, que quer muito fazer esta reafirmação de que regressou e quer deixar uma marca, e a Iniciativa Liberal inevitavelmente está a competir por algum eleitorado em concurso e, portanto, foi um bocadinho atrás deste discurso. Mas no restante, devo dizer, as intervenções foram de valorização do que construímos e de celebração que era o seu espírito.
Para continuarmos a falar em assuntos que dividem, para além do 25 de novembro, José Eduardo Martins, temos que...
25 de novembro também acho que não divide ninguém. Divide. Acho que não. A quem?
Não será a data consensual, a forma como se celebra ou não o 25 de novembro, é que não é particularmente consensual.
Se levam não equiparar ao 25 de
Então agora vais interromper? O que eu estava a dizer...
Tenho um crédito.
Já o gastaste. Então é assim. Eu acho que a estratégia do CDS para regressar não podia ser mais aziaga, não é o tema hoje. Que é evidente que a data fundadora, não havia 25 de novembro sem 25 de abril, portanto, o que é que estamos a falar? Para mim, isso é essa. É evidente que o 25 de abril é a data que nos une a todos, mas em que é que o 25 de novembro nos divide? Eu estou como todos os outros que disseram, fazem parte da mesma coisa, fazem parte do mesmo processo, e simplesmente o 25 de novembro também é importante porque impediu que vivêssemos num regime parecido com o soviético, que era o terror que tínhamos no mundo na altura. Pronto, tão simples quanto isto.
Vamos avançar, da mesma maneira que hoje,
com certeza que é a nossa principal preocupação é defender as democracias liberais capitalistas, mas não esqueçamos que metade do mundo ainda não chegou à democracia que o 25 de Abril nos deu. Okay? Portanto, o problema do mundo ainda não começa exatamente para os homens e para as mulheres que sofrem a falta de liberdade, a falta de pão, a falta de liberdade de expressão, da liberdade em todas as suas formas. No mundo, esse problema ainda não existe. Felizmente, nas democracias liberais capitalistas, pode estar em risco e temos que o defender. A metade do mundo nunca foi conquistado e são homens e mulheres como nós. A sua pergunta era...
No fundo, eu ia passar de assuntos que são mais ou menos fraturantes com o 25 de novembro para a questão também das reparações das colónias. O tema foi colocado novamente na agenda pelo Presidente da República esta semana. Era o tempo certo, a José Eduardo Martins, para falar desta questão? Que divide pelo menos os partidos. Hoje mesmo tivemos partidos como o CDS, como a Iniciativa Liberal, como o Chega, particularmente ofendidas com as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa.
Alguns disseram coisas acertadas, outros só basófias, e apesar de tudo isso tem diferenças, Rosa, não é? Eu revejo-me bastante na intervenção do Rui Rocha da Iniciativa Liberal e do que ele disse sobre o tema. Mas sobre se é oportuno ou não, nunca saberemos. porque são declarações produzidas, pelos vistos, numa extensa conversa com jornalistas estrangeiros, que eu presumo que era suposto ser em off, não sabendo, não devo presumir que o presidente teria esta licenciosidade numa conversa oficial, na véspera do 25 de Abril, tendo como convidados no dia a seguir os presidentes das ex-colónias, sem que este debate das repúblicas independentes que surgiram da colonização portuguesa, sem que este debate tenha tido minimamente, fora de uns arremedos de boca há 10 anos atrás, alguma discussão séria entre portugueses. E que não é um tema, lá está, não é um tema que seja particularmente nem oportuno, nem premente, do meu ponto de vista, nem especialmente na agenda, e seguramente na agenda de nenhum partido político. A Rosa diz bem, houve três partidos políticos que de maneiras diferentes rejeitaram a ideia. E a ideia podem ser imensas coisas. A ideia pode ir desde pedir desculpa a... com o simbolismo que isso tem e com o medir desse simbolismo em função se as desculpas são ou não são devidas, em função do que a história é em cada momento, eventual devolução de obras de arte ou mesmo a reparação pelos danos económicos causados. E isso são os próprios historiadores que do lado da CARICOM fazem contas que sabem perfeitamente que isso é impossível. Portanto, eu não me pareceu oportuno. Agora, saber se é oportuno ou não é uma questão de saber se é desejado ou não. Eu não sei se o Presidente desejava colocar este tema com mais intensidade do que o fez em 23 e se escolheu este meio, não creio. E, portanto, acho que era uma coisa, foi uma nota que nos dividiu num dia em que quase tudo nos uniu. Não achei por isso extraordinária.
Pedro, é um assunto que merece ser discutido nos dias de hoje?
Sim. Eu acho que o Presidente, de facto, não visou colocá-lo na agenda, porque não foi uma intervenção programada ou calendarizada para a sessão do 25 de Abril, ou para esta semana, mas o Presidente já o colocou em tempos na agenda, e devo dizer de forma muito positiva. A intervenção do Presidente da República em 2021, a sua intervenção na sessão solene comemorativa do 25 de Abril, é talvez das melhores intervenções do Presidente da República, enfim, no seu mandato até ao momento, e foca precisamente as dificuldades em fazer esta reflexão. Esta reflexão sobre o fim de Império, esta reflexão sobre como é que terminou, mas não só como é que terminou na fase final da guerra, seguida de descolonização, saída de regresso de retornados ao território da metrópole, portanto, todos esses aspectos mais recentes, mas até os que vêm desde o século XV, desde o século XVI, e que são bastante mais complexos e estão muito mais atrás do tempo. Portanto, é uma intervenção bastante notável, devo dizer, vale a pena, está no site da Presidência, ou está no YouTube, seguramente, a intervenção do Presidente da República, e ele, nessa ocasião, deu várias pistas para um debate que, enquanto comunidade nacional e enquanto comunidade com os outros países de expressão portuguesa que partilham connosco, esse debate devemos fazer. Agora, fazer esse debate para efeitos ou simbólicos ou de discussão da nossa história não significa ter que retirar ilações, se quisermos, em medidas concretas ou como hoje parece ter sido apresentado aquilo que o Presidente da República disse, no pagamento de indemnizações ou de reparações. Há muitas formas de assegurar a reparação. Nós, por exemplo, enfim, num outro aspecto, nós fizemos uma reparação simbólica aos descendentes dos judeus sefarditas através da atribuição da nacionalidade com determinadas características. Nós, por exemplo, fizemos reparações simbólicas precisamente no plano dos símbolos, na forma como encaramos e como ensinamos a nossa história, e esse fator e essa construção resulta de debates nacionais que devem ter lugar. Muitos dos países que descolonizaram antes de nós, a singularidade portuguesa de terem sido os últimos, como alguns dizem, os primeiros a chegar, os últimos a sair, mas o facto dela ter sido tardia, de ser tardia e marcada por uma guerra colonial, e mais, de muitos daqueles que fizeram essa guerra colonial serem simultaneamente os libertadores, porque são aqueles que nos devolvem a democracia e a liberdade, e é contra essa guerra que também produzem o 25 de Abril, claro que gera dificuldades acrescidas que outros países não enfrentaram, mas que, mesmo sem essas dificuldades, esses países tiveram grande dificuldade em fazer esse debate. E muitas coisas são simples, nem será, no nosso caso, o volume, fazer um debate sobre se há algumas obras de arte que possam ser devolvidas ou possam ser colocadas, possam ser partilhadas na forma como são apresentadas aos públicos. choca alguém, a mim não me choca particularmente, nem há um inventário especialmente feito que o demonstre, mas abertura para isso, o que é que custará? Será este o aspecto relevante? Continuarmos a normalizar as relações que mantemos no quadro da Cplp,
mas
por exemplo...
Mas isso já acontece tudo, Pedro.
Com certeza, mas esse é o ponto. Ou seja, este debate, a única coisa que nunca teve foi enquadramento, foi ser feito efetivamente. Um debate alargado com a participação de todos, que eu acho que a sociedade portuguesa deve fazer, para evitar depois equívocos, como um muito interessante, de uma determinada perspectiva, acho que lamentável, mas que eu acompanhei, porque tinha funções na Assembleia Municipal de Lisboa na altura, e acompanhei uma petição e um evento que entrou para a história como a história dos brasões da Praça do Império, que é uma boa ilustração de que muitas vezes fizemos estes debates de forma atabalhoada e sem saber do que é que estamos a falar. Neste episódio dos brasões da Praça do Império, não vou aqui recuperá-lo, mas houve um debate em torno de saber se recuperávamos, vai ser rápido, mas se recuperávamos ou não símbolos da presença colonial portuguesa, os brasões das antigas colónias. E houve grande insensibilidade de parte a parte, houve também a ausência de debate profundo sobre o que é que aqueles símbolos representavam e do que é que uma democracia em 2022 ou em 2023 projeta, não só mantendo, mas pior, que eu acho que pior de todos os cenários foi o que acabou por fazer, que é colocar permanentemente em calçada os brasões daquele período colonial, algo que nunca lá tinha estado e que tinha sido uma obra efêmera nos anos 60, porque não fizemos estes debates, porque não tivemos, pelo menos, a consciência de quando esta decisão está a ser tomada, não é apenas porque dizemos não apagamos a história. Não, não é isto. O não apagar a história significa que nós não vamos eliminar peças de museus, não vamos eliminar conteúdos das nossas... Deixa-me concluir, por favor. Não vamos eliminar conteúdos das nossas coleções. Evidentemente, a história terá o seu lugar na historiografia, terá o seu lugar nos museus. Coisa distinta, e é isto que eu acho que falta, é como é que o espaço público é encarado. E o espaço público, em cada momento, pertence à geração que, em cada momento, tem que viver nesse espaço público, e os símbolos que estão nesse espaço público devem refletir os valores de uma determinada comunidade. E, portanto, infelizmente, porque precisamente não fizemos este debate, temos hoje na calçada, na Praça do Império, os brasões das antigas colónias, com responsabilidade de todos os partidos, incluindo o meu, e não temos, por exemplo, algo que era um dos tais elementos reparadores, que está na agenda, está definido, está desenhado, planeado, que é o Memorial à Escravatura, que está previsto para o Campo das Cebolas, que continua há anos e anos por executar. E, portanto, se no plano simbólico, apenas esse, podíamos dizer, não, isto está satisfeito. Não, sim, não está. E, portanto, o Presidente da República não quis colocá-lo na agenda esta semana, colocou-o no passado e acho que o fez bem. Eu acho que descomplexadamente devemos fazer este debate, porque se não o fizermos descomplexadamente, então, aqueles que querem aproveitá-lo para as guerras culturais, como o Chega, que chamou traidor ao Presidente da República, se alguém traiu a pátria, são aqueles que obrigaram milhares e milhares de jovens portugueses... Deixa-me acabar. Aqueles milhares e milhares de portugueses que morreram no ultramar.
Temos que passar ao Eduardo Martins, que estamos a ficar sem tempo.
Só mesmo a terminar. A Associação dos Defensores das Forças Armadas tem um moto muito, muito, muito impressivo, que é as vítimas injustas de uma guerra injusta. E, de facto, se alguém traiu alguém, são aqueles que obrigaram aqueles milhares de jovens a perder a vida ou a perder a sua juventude e a ficar marcados para o resto da vida quando estiveram no ultramar. Não é seguramente o Presidente da República por ter dito que devíamos fazer um debate que só nos enriquece enquanto país se o fizermos descomplexadamente.
Eduardo Martins,
isto não tem resposta possível, porque começou nas reparações coloniais e acabou numa coisa que qualquer criança, idoso, defenda, a não ser que seja estúpido, que é estarmos contra a guerra colonial. Eu gostava de dizer que nós não
fazemos...
Não é
assim,
agora deixa-me falar,
alguns idosos, nesta nota de infantilidade do que eu disse, que é estar contra a guerra colonial, há pessoas que acham que a guerra colonial foi bem travada. Um deles hoje virou-se para o Presidente da República e chamou-lhe traidor.
Se quiseres falar sozinho, podes, mas na perspectiva de que isto possa ser um debate, eu tenho algumas coisas a dizer sobre o que tu disseste. Não é por acaso que não se fazem esses debates sobre o passado. Esses debates sobre o passado recente não se fazem porque são divisivos, justamente. Porque arrastam as pessoas não para uma história serena e plácida que construímos no depois, é assim, para sabermos todos o que fazemos. Isso faz com que as pessoas se atirem umas contra as outras. Eu recomendo uma leitura muito atual. Chama-se Refúgio no Tempo.
Na infantilização também.
Chama-se Refúgio no Tempo e é um livro que ganhou o Booker Estrangeiro do ano passado. As pessoas chegam a um ponto em que deixam de preferir eleições para preferir discutir entre si o passado. O resultado está bom de adivinhar. E então, em vez de fazer eleições sobre o futuro, fazem referendos sobre o passado. Quando fazem referendos sobre o passado, pegam-se todas umas com as outras, voltam invariavelmente a um passado que julgavam mais feliz do que aquele que foi e não avançam, não fazem nada para a frente. Porque justamente o que é importante tirar de memória disto é que se nós não colocarmos cada coisa no seu tempo histórico e não formos em frente, estaremos sempre a discutir qualquer coisa do passado. Há um capítulo nesse livro fantástico, que é o resultado desses referendos nacionais pela Europa fora, sobre o que foram as decisões de voltar a que momento. A nós calha-nos só um capítulo, e eu gostava de não o ter citado hoje porque é triste, mas sou obrigado a isso quando alguém quer discutir o passado com tanto fervor. O capítulo que nos toca a nós, visto por um búlgaro que já ganhou vários prémios de literatura fora daqui, é que Portugal escolheu com a maior das facilidades o fim dos anos 70, porque foi aquele tempo que a alegria da liberdade não nos confrontava ainda com algumas desilusões que tivemos no futuro. E eu gostava que o que tivesse resultado do dia de hoje é a palavra esperançosa da deputada de 27 anos que encerrou os debates pela via dos deputados.
E fechamos então uma conversa nacional que só nos pode enriquecer, fazê-lo serenamente e tirando o oxigênio
isso
a quem
existe,
quer toxicamente
isso não existe. Isso é acreditar.
Não existe.
Acreditar nisso é a mesma coisa que acreditar quase que o comunismo
não
existe, é possível.
Não existe se nós prescindirmos de ser exigentes para com o debate público, se nós dissermos que podemos deixar nas mãos destas tiradas dos venturas desta vida, do passado.
Discordamos.
Mas é exatamente, eu acho que é exatamente ao contrário. Não temos que ter sujeito a alguém que dizia
vantagem,
que
ao
contrário, tudo ao contrário. Alguém que dizia que ama a história, como se tivesse, uma prerrogativa de amar a história, como se de alguma maneira o Presidente da República estivesse desqualificado desse debate, quando o fez nos termos certos. Não se trata de nos substituirmos ou de nos passarmos a preocupar com o passado em vez de nos preocuparmos com o futuro, mas poder perceber como é que vamos avançar significa, de facto, termos capacidade de olhar, reflexivamente
agora
para o passado.
Muito
isso
obrigada
ainda não fizemos.
Aos dois. Foi um gosto. Até uma próxima oportunidade.